Saudações, Cretáceas! Estamos iniciando para todo o universo mais uma edição saborosa do Triceratops Show. O momento mais esperado da semana. Hoje eu acordei, tava naquela alegria, assim, imensurável. Eu falei, caralho, hoje é dia de gravar, que massa. Vou encontrar meu amigo Eduardo e a gente vai trocar muita ideia sobre sons que a gente gosta e outras coisinhas da cultura pop também que vão surgindo no meio do caminho, né, Dudu? Como vai você e qual é o seu nome, meu amigo?
O nome é Eduardo Aleixo e é isso, então a gente vai colocar uma persona aqui na frente dos ouvintes. Porque originalmente você não tava nem um pouco afim de gravar hoje.
Já que a hora que a gente aperta o rec, muda tudo, bicho. Ó. A vida torna-se muito especial e nossas aventuras enigmáticas e entusiasmadas, não é mesmo? E que a gente muda, né? A gente muda de opinião. E eu acho que essa é a grande beleza da vida, né, Dudu? Quando a gente, tipo, simplesmente fala uma coisa e, de repente, a situação na prática te move para um outro lugar diferente. Algumas pessoas podem acusar isso de, sei lá, falta de personalidade, pode acusar de, sei lá, de até de coisas como situações de saúde mental, tipo, ai, você é bipolar, mas não, às vezes simplesmente a vida faz a gente rever conceitos, e eu acho que isso é uma inteligência também, né? Porque às vezes nem sempre a gente ficar postando no mesmo tipo de pensamento e visão vai levar a gente para lugares diferentes, então às vezes é necessário mudar. Mudanças são boas, mudanças às vezes ajudam a gente a restabelecer, né, metas e pensamentos e levar a gente para outros lugares, né, ver as coisas sobre outras óticas. E o programa de hoje é justamente sobre isso, sobre mudanças, sobre bandas que mudaram radicalmente sua sonoridade, né, Dudu?
Exatamente, Luiz. Você falou aí, acho que você acabou criando um subtema que é bandas que melhoraram. Você concorda com as músicas que você escolheu? Você acha que as bandas melhoraram?
Ah, cara, eu acho que, com exceção do Ministry, eu acho que boa parte delas melhoraram, sim. Ah, e o Scorpions também não melhorou muito, não. Mas, assim, no geral, as bandas tendem a melhorar, né? Mas eu acho que a mudança não é necessariamente ser pra melhor ou não. Simplesmente pra, sei lá, uma forma de você... Algumas bandas, por exemplo, quando fizeram essa migração de mudança, elas criaram um novo gênero, criaram uma nova escola. E elas já faziam bem o que elas faziam enquanto banda. Mas na medida que elas foram mudando, elas criaram uma nova escola. Algumas mudaram simplesmente pela necessidade de mercadológica de continuar existindo, de fazer sentido, continuar gravando discos e encontrar um caminho até que honesto pra sei lá, terem uma validade, né? Tipo, para as pessoas consumirem a música, conseguiram adaptar a linguagem dentro de um conceito mais popular de fazer música, né? Então, mas sei, cada mudança tem uma orientação, uma motivação, mas assim, não deixa de ser um objeto de curiosidade e estudo para pessoas como a gente que se liga em som e percebe, oh, nossa, tipo, cai às vezes um disco de uma banda e fala, nossa, não acredito que essa mesma banda que fez tal som, né? É curioso isso.
Exatamente, Luiz. Então, resumindo aqui, inspirado numa sugestão do nosso ouvinte André Carvalho.
Não é André Carvalho, não, Alexandre Fon. Foi Alexandre Fon que falou.
Ah, falei, mas o André Carvalho também não falou isso aí, não falou?
Será? Então fica aí o...
Eu não sei.
Eu lembro que eu conversei isso pessoalmente com o Alexandre Fon, acho que numa mesa de bar ou numa das vezes que eu vi o Cão da Meia-Noite, mas eu acho que foi num bar próximo ao... Olha o rolê que eu toquei em São Paulo, agora esqueci o nome, Sicilians, que é o... Enfim, é um bar lendário, mas eu esqueci o nome também, que é um bar que dura horas na madrugada.
Que seja, a gente também não se importa tanto com dar créditos, etc, porque todos estamos compartilhando uma mesma vibe mental, assim, né? Tipo, não necessariamente, ah, eu fui a pessoa que pensei em tal coisa. as ideias vão transitando aqui. A gente sabe que se não foi o André Carvalho, foi o Alexandre Fon, se não foi o Alexandre, foi você também, porque você falou com... Enfim, tudo transita entre nós. Então é isso, a gente vai falar hoje sobre bandas que mudaram de estilo. Posso acrescentar um... Mudaram bastante de estilo, Luiz? Ou você acha que não?
Acho que nessas coisas que a gente fez, cabe muito bem isso que você falou. Mudar, né, radicalmente.
Então, bandas que mudaram radicalmente de estilo. O que você trouxe aqui pra gente ouvir, Luiz?
Cara, eu trouxe diretamente da Noruega uma banda chamada Ulver, eu acho, né? Ulver, que em português significa lobos. É uma banda, como disse, na Noruega. O que você associa de música norueguesa, Dudu? Você que é um cara que curte...
Black metal.
Exatamente, eles começaram nessa pegada black metal. Mas desde o começo já era um black metal um pouquinho mais diferentão, né? Inclusive eles começaram a discografia deles com uma viagem... como que eu posso dizer? Já com essa coisa... Uma estética que já previa assim, um rompimento em um determinado momento, né? Porque eles sempre foram muito cabeçudos, essa é a palavra que eu queria achar. E no começo já da carreira deles, eles já chegaram com 3 discos, que é uma trilogia de black metal barra folk. O primeiro disco de 94... mistura bem esses dois lugares, é um black metal atmosférico com folk e vocais limpos, mistura de vocal limpo com gutural. Depois a banda já lançou um disco totalmente acústico, e pra fechar essa trilogia, um black metal extremamente cru, lo-fizão, com, tipo, remetendo as gravações caseiras do começo, né, do gênero, né, bem podrão, assim, propositalmente, né, desse jeito. E depois disso eles partiram para outras viagens, né? E eu trouxe aqui 2 sons para mostrar um pouco, nossa, essa diferença brutal entre duas fases até que próximas, que eu vou tocar uma música a primeira música de 94, pertencente ao... Puta, meu norueguês é uma merda, né? Mas é pertencente ao disco Bergtat et Envinitir e 5 Kapitler, não sei. Puta merda, eu não estudei pra esse episódio. Desculpa, gente, eu tô muito cansado. Não deu pra me aprofundar um pouco nessa parte de pronúncia, mas assim, enfim, é o primeiro disco deles, Bergtat. E eu selecionei a faixa Solengarberg Asnid, né, que é o que já dessa época black metal. Daí na sequência eu já trouxe uma coisa de, acho que 2000, do ano 2000, exatamente do ano 2000, que é um disco, veio de um disco chamado Perdition City, né, e a música que abre o disco chama-se Lost in Memories. Nossa, já veio uma mudança assim brutal. Do black metal eles pegam uma coisa meio urbana, trip hop, muito trip hop, ambiente no ar, né? Enfim, a banda segue em vários gêneros ao longo da trajetória deles. Eles vão para um lado também de dark ambiente, trilhas sonoras. É uma banda bem legal, assim, de acompanhar a discografia. Eles existem até hoje, então é sempre muito gostoso, né? Uma surpresa. O que vem o próximo disco? Porque não dá pra saber, né? Tem muita coisa que eles fizeram de drone metal também, que é impressionante. E atualmente eles estão numa pegada mais synth pop gótica, cara. Muito legal. Que inclusive muitas coisas que eles estão lançando lembra um lado mais sombrio do Depeche Mode, do New Order. Umas músicas bem dançantes e com essa atmosfera dark. É bem legal, é uma banda bem inteligente, bem do meu jeito, bem do estilo que eu gosto, hein? Todos os discos têm essa atmosfera dark, né, sombria, noir, mas cada um deles faz um trabalho totalmente diferente. Tem coisas que vão mais pro lado do Nine Inch Nails, outras coisas vão mais pro lado industrial, outras coisas vão pro lado mais black metal, como já mencionei, outras coisas vão pro lado do drone, muita influência de Talk Talk também. É uma das bandas mais fodas, acho que, da atualidade, e eu acho que essas mudanças são uma prova disso. Então vamos ficar de som, depois a gente troca mais ideia, mas é isso, vamos começar com Over, com Soilingar Bag As Need, e depois a gente vai com Lost in Memories, pra gente ver como a banda mudou ao longo do tempo.
Thank you. Thank you. ready?
Pariu, que tesão, hein, Luiz? Você trouxe então o que é Over com Lost in Moments. Mano, o que foi isso, Luiz?
Over em português significa lobos. É, então, você viu que loucura, né? Tipo, é uma mudança bem radical em 6 anos, né? Porque esse primeiro som que a gente tocou é de 94 e o segundo já é 2000, né? Já pega uma pegada trip hop, ambiente no ar, e o disco todo é nessa pegada, assim, é bem legal. E é o que eu falei, cara, é uma banda que vale muito a pena seguir, conhecer tudo, porque eles têm discos, assim, realmente impressionantes, assim. Eu vi bastante esse ano e todos estão muito bem feitos, muito bem executados, gravados. Acho até louco, né, tipo, os caras não terem tido tanto reconhecimento assim, né? Doido, né?
É, Luiz, só pra eu saber, se eles faziam black metal, eles são meio nazistinha, é isso? Posso gostar ou não?
Eu acho que pode gostar, né? Uma banda... eu acho que é uma banda que tá mais pro lado progressista do metal, né? Tipo, como que eu posso dizer? Mais vanguarda e tal. Eu não acho que eles... Até pelas conexões que eles tiveram posteriormente, né, com Nine Inch Nails, com outros artistas, né, Depeche Mode, enfim. Eu desconfio que tá tranquilo, assim, tá suave ouvir os caras, tá ligado? Eu acho que até essa ruptura com o black metal tem a ver com, de repente, uma ruptura também política, né? Com a cena, entre aspas.
Ok, só pra saber, porque com black metal nunca se sabe. Cara, eu gostei muito, eu acho que eu vou revisitar essa banda no próprio podcast, porque eu senti, pelo pouco que eu senti aqui, eu achei que tem uma profundidade bem mais alta do que, sei lá, uns 70% das bandas que a gente ouve. Gostei bastante.
Sim, é uma banda fora da casinha mesmo, assim. Já faz tempo que eu queria trazer no programa. Você sempre me xingava porque as músicas eram longas. Daí dessa vez eu trouxe um bloco de 12 minutos só de som. Mas é isso, né?
Pois. Então, prosseguindo aqui, Luiz, vamos tentar falar das músicas que eu trouxe. Eu fui numa... Porque a gente discutiu, né? A gente queria falar sobre bandas que mudaram de estilo e a gente foi por pontos meio que diferentes, né? Eu, pra vocês, eu trouxe uma banda aqui. O Luiz já deu spoiler, foda-se, mas eu queria que vocês ouvissem sem ter concepção nenhuma e tentassem identificar a que ponto do espaço, do tempo, essa banda era. E depois, quando a gente voltar, talvez vocês já saibam, mas quando a gente voltar... Vai ter tocado a música mais conhecida, talvez uma das mais conhecidas dessa banda, e você vai falar assim, como?
A segunda música já vai entregar o spoiler, né?
Então, você vai ouvir e você vai ficar tipo, como é a mesma banda? Então, bora de som.
Bora de som, rapaziada! We'll be right back.
desert. Hearing nets of bells ringing from the church to farm. Fed was never there. Imagine I'm in heaven, but it is a hell. Sun is drying out my brain. Connections are my pain. I'm going mad. I'm going mad. I'm going mad.
You like- myself. This night was shaking really loud. Get his furry, scratch my skin. So what is wrong with another sin?
É isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir o som de uma banda do rock da Alemanha, meus amigos. Tá aqui, tá vendo? A gente não tá só falando de música do eixo Inglaterra e Estados Unidos. A gente tá apresentando músicas do mundo inteiro. A gente ouviu uma banda da Noruega e agora a gente ouviu uma banda do rock alemão direto dos anos 70, né? Que banda é essa que a gente ouviu, Dudu?
Bom, se você não sacou ainda com Rock Like a Hurricane, então você vai ter sacado com... Vai sacar agora, que é o fucking Scorpions! Lembra do Scorpions? E é isso, a banda alemã dos anos 70.
Os Scorpions. É, anos 70, uma banda começou com um gênero, né? Era uma coisa mais hard rock, né? Rock and roll. Eu até consegui castelar um pouco alguma conexão com as bandas de kraut rock mais roqueiras mesmo, né? Mais da psicodelia, tipo Amondu e tal. E esse som, o primeiro som que a gente ouviu é demais, né? Tem até uma escala musical que não me parece ser uma escala ocidental padrão, né? Tem um tipo de som diferente desse hard rock básico, né, anos 80, né, que o próprio Scorpions acabou se tornando, acho que muito mais por uma questão mercadológica do que um desejo de se aprofundar numa sonoridade, né, Du?
Exatamente, você pincelou em várias coisas que eu tinha anotado aqui pra falar. Então a gente ouviu o álbum Lonesome Crow, de 72, que, né... Beleza, você pode falar que é hard rock, o Luiz falou que é hard rock, sim, mas também tem prog, e como o Luiz falou, até kraut rock, assim, se parar pra perceber. E essa música talvez não mostre tanto, mas a música seguinte do álbum lembra muito Black Sabbath, muito, muito, muito Black Sabbath, e tem momentos também que lembra do Led Zeppelin, o Cream, que faz todo sentido, né, dado o que estava acontecendo naquela época, de serem influenciados por esse tipo de coisa. Aí eu fiquei da curiosidade e falei, vou ouvir o álbum seguinte do Scorpions, que se chama Flight to the Rainbow, de 75. Tipo, tem vários momentos que ainda tem uma pegada parecida com essa música que a gente ouviu, mas já você percebe claramente uma guinada ao pop, né? Que é o Scorpions que a gente conhece. E aí fica essa questão, né? Tipo, e se o Scorpions tivesse continuado com essa pegada original, que seria na banda, né? Será que eles meio que... Luiz deu essa impressão, mas a reflexão que fica é, será que eles meio que se venderam mesmo, de forma consciente? Ou eles, como os artistas, acabaram simplesmente sendo levados pelo que é mais pop, naturalmente? Por exemplo, você apresenta sua música para 5 pessoas, e as 5 pessoas gostam dessa música, ou, né, preferem uma música do que outra, você acaba sendo levado pela opinião alheia, né? Porque você, como artista, às vezes não tem essa noção. E aí acaba sendo levado pro caminho pop. Será que foi isso? Ou será que eles fizeram um pacto de sangue e falaram, vamos fazer um hard rock farofa, porque é isso que dá dinheiro? A gente nunca vai saber, né? Mas pelo menos a gente tem esse álbum, Lonesome Crow, de 72, que é muito interessante. Juro pra você, vale a pena ouvir, E é isso, assim, talvez, tipo, você consegue arrancar até, sabe, até da leite de pedra, assim, até da coisa menos esperada, você consegue arrancar uma influência interessante. Isso foi com Scorpions. Tem uma curiosidade, só uma curiosidade, que o guitarrista deles, né, o Michael Schenker, não sei como fala, ele tinha uns 15, 16 anos quando gravou as guitarras desse álbum, e depois ele largou a banda pra ir pro UFO, né? UFO, que também é uma banda clássica.
Ótima banda também, ótima banda. Do hard rock, né? Do blues rock dos anos 70 aí, banda massa.
E é isso. Algum comentário sobre o Scorpions? Ou só sobre o Sub-Zero?
Pô, Scorpions é um... Ah, eu gostava até, cara. Quando eu era mais novo, assim, eu cheguei a ver alguns covers de Scorpions. Infelizmente, esses covers meio que rejeitaram esses primeiros discos, né? Assim como acho que os primeiros discos do Judas Priest eram também diferentes do que a banda se tornou, né? Porque, na verdade, né, eles estavam moldando uma nova linguagem, né? Especificamente o Judas Priest, né? Eles começaram no rock and roll porque começaram em 74, sei lá. E metal não existia enquanto um gênero, tava em formação, né? Então, eu acho que eles acabaram encontrando o metal no caminho, né? Assim como uma... sei lá, uma linguagem, e perceberam que quanto mais eles estavam indo naquela direção, mais isso funcionava dentro de um mercado, né? Dentro de um nicho e tal, né? E eu acho que o Scorpions do Rock Like Rory Kane passou um pouco pela influência do New Wave Alphabetrish Heavy Metal, né? Que foi o movimento que eu acho que ajudou a consolidar o metal tradicional como a gente conhece, né? De bandas como Saxon, Iron Maiden, Motorhead, o Judas Priest, que foi a partir dessa fusão desse hard rock, né? Que já existia nos anos 70, com um pouco essa estética urbana do punk e um pouco de também, como que eu posso dizer, uma orientação pop, né? Uma estrutura de música pop, com refrões e tal. Eles pegaram tudo que rolou de hard rock e rock progressivo e não necessariamente simplificaram, mas eles colocaram uma base pop, né? O próprio Bruce, caralho, qual que é o sobrenome? Bruce Dickinson, do Iron Maiden, que é o cantor, né, que fez parte também dessa revolução que foi o New Wave of Heavy Metal. Ele chegou no segundo disco da banda, tipo, a banda cresceu muito a partir desse segundo, não, terceiro, perdão, que é o The Number of the Beast. E o Bruce Dickinson já disse em entrevista: o que eu trouxe pra banda, pra Iron Maiden, que até então era uma banda de metal, mas era uma banda de metal com um vocalista punk, né? Que era o Paul Dayano. Eu trouxe a influência de ABBA. Eu gostava muito de música pop, música disco music, música pop da Suécia, que era o ABBA, né? E trouxe essa influência harmônica dos vocais, né? Essa coisa de ter um refrão que vai chegar e vai lá pra cima as notas, né? Tipo, essa crescência do refrão, que foi, eu acho que é o grande pulo do gato que ajudou o público a se conectar com a banda e eles serem famosos em nível internacional, né? E daí isso daí acabou virando uma escola, né? Pra todo mundo que tava já fazendo som pesado, e o Scorpions, eu acho que se influenciou por essa onda também, né? E inclusive teve no Brasil em 85, no primeiro Rock in Rio, junto com a já citada Iron Maiden. Então tinha uma comunidade forte que estava se criando, né? Óbvio que disso também acabou tendo uma resposta, né, na música, no hard rock, principalmente americano, que virou aquela coisa que a gente conhece como rock farofa, né? Hair rock e tal. que eles começaram a se tornar aquilo comercial até demais, né? Enquanto as bandas de metal ainda tinham, sei lá, tinha uma coisa de, ah, vamos falar de RPG, dragões, sei lá. Ou já os caras do hard rock lá, sei lá, de Los Angeles, estavam falando, vamos lá falar de mulher, carros e metáforas para uso de cocaína, né? Daí que surgiu o Motley Crue e outras bandas desse gênero, que acabou também sendo, né, uma conexão que normalmente a galera faz com Scorpions também. Principalmente por causa das baladinhas românticas, né? Os love songs dos Scorpions, né? Os love songs era o truque canalha de vender metal, vender música pesada, né? Hard rock, né? Pra gente que nem se ligava em hard rock. Até hoje é assim, né? Lembra da coletânea Love Metal, né? Quanta gente não conheceu essas bandas por essa coletânea aí. E os Scorpions foram ótimos em fazer esse tipo de música também, love song, né?
Muito bom, Luiz. Adorei esse papo aí de Scorpions pra Iron Maiden. Como que é? Existem dois tipos de pessoas, os nerds que gostam de RPG e as pessoas que gostam de álcool, sexo e outras coisas. Fica aí, tente se encaixar, pessoal. Pra você que tá ouvindo aí, qual desses dois grupos vocês pertencem? Prosseguindo aqui, Luiz... eu virei o chato do rolê, mas eu preciso cortar esse podcast aqui pra gente poder milcar e poder fazer vários episódios de forma que não precisemos gravar durante o final do ano, né?
Boa, concordo.
Portanto, vamos parar por aqui, já tocamos 4 músicas e vamos pro nosso querido bloco de...
Recomendações! Ei, Dudu, o que você recomenda, seu filho da puta?
Eu recomendo, já que estavam falando aí de nerdice, eu recomendo pra vocês o filme do Demolidor com Ben Affleck e a Jennifer Garner. Como assim?
É aquele que tem a música do Evanescence.
Sim, esse mesmo. Mas, calma. Eu não fiquei louco, eu não estou insano. Tem sentido. Eu recomendo que vocês assistam a versão do diretor. Porque esse filme, a versão que foi pro cinema, teve influência da produtora lá, da Sony, sei lá que porra que era aquela. E aí os caras falaram assim, bota mais romance no filme, tira esse subplot aí. Enfim, ponto é, o filme que passou na Globo, passou no cinema, é um filme que não faz sentido, porque eles cortaram uns pedaços essenciais do filme. Então o que eu recomendo pra vocês é, baixa a versão de diretor, tem umas 2 horas e 10 minutos, e assiste o filme como o diretor quis. É a coisa mais extraordinária do mundo? Com certeza não é. Mas ele te diz muito sobre aquela época. Tipo, tem muitas questões. Eu tava falando com o Maurício, né? Maurício Barros, nossa, ele falou que ele gosta de roteiro. Então assim, ó, um exemplo de questão de roteiro pra assistir esse filme e pensar é: se você vai tentar introduzir um super-herói que o poder dele é ter tipo uma audição de morcego, esse é o poder do Demolidor. Como que você introduz isso visualmente? Entende? Qualquer? Tipo, hoje em dia, se você fizer um personagem que solta raio pelo cu, galera, ok, acha tudo bem, porque já conhece, né? Já conhece o conceito de super-herói, tá no mainstream. Mas em 2004, não tava tanto. Então todos esses filmes, eles tinham que ter essa questão de introduzir, sabe? E também é só mostrar que não é só coisa de criança, né? Porque o quadrinho dos anos 90, principalmente, é muito associado à criança. Então é interessante você ver, sabe, o trabalho dos caras e tipo, tentar deixar aquilo de uma forma mais... profunda do que realmente é. Porque, me desculpe meus amigos aí que lê quadrinhos, mas quadrinho é uma mídia mais infantil, né? Mas enfim, os caras tentaram deixar um pouco mais grandioso, e eu acho que é um excelente exercício, assim. O filme tem referência do Matrix, tem referência do Clube da Luta, ele faz referência a vários quadrinistas, fala do John Romita Jr., fala do Michael Bendis, fala do Frank Miller, tem o Cameron do Kevin Smith também. Então uma outra forma de ver um filme é você olhar assim e falar, nossa, lembra dessa época que Cinerd era sobre essas coisas? Não sobre o mundo que a gente é hoje em dia, que é Funko Pop, sei lá, Stranger Things. Então, não sei. Eu assisti, eu fiquei meio nostálgico, assim, sabe? De uma época onde o capitalismo ainda havia se apropriado do nerd.
É, o Demolidor, ele veio no sucesso do Homem-Aranha, né?
É, que eles já estavam fazendo antes, né? Ao mesmo tempo, mais ou menos. Mas sim, ele aproveitou... Porque essa que é a questão. Esse filme, eles meteram... O estúdio deu 40 milhões de dólares. E aí, quando eles viram que o Homem-Aranha fez sucesso, eles deram mais 40 milhões de dólares. Então imagina você, Luiz, você tá fazendo um desenho aí, uma ilustração, você terminou a ilustração, falta só fazer os toques finais, e o cara fala assim, ah, então eu ia pagar X dinheiro, vou pagar duas vezes X dinheiro. Tipo, você não consegue simplesmente deixar duas vezes melhor, né, baseado no conceito original, né?
Sim.
Então é meio que essa questão, assim, sabe, tipo, por causa do sucesso de outros filmes, Homem-Aranha, que você falou, X-Men, o Blade, né, o Blade é mais antigo, mas... Então, por causa
teve um Hulk também nessa época aí, né?
Teve do Ang Lee, né? Teve. Que tem uns pitbull gigante que ele luta com ele.
Eu simplesmente consegui apagar esses filmes da memória, assim, eu não tenho a menor visão. Tipo, se eu falar do Homem-Aranha ou qualquer coisa, eu não lembro nada. Doido, né?
Não, vale a pena esses filmes aí, tipo, Homem-Aranha, eu acho que eles são clássicos da nossa época, assim, sabe? Acho que vale.
Legal.
Ok, então, prosseguindo aqui, o que você, Luiz Serra, tem pra nos recomendar? Dessa vez, assumo que tenha ou lido ou assistido, né?
Então, cara, eu tô bem, tá bem difícil de acompanhar as coisas. Tenho poucas recomendações, mas eu acabei de terminar uma série interessante até. Série interessante, chamada Dispatches from Elsewhere, do um original AMC, que está presente no catálogo do Netflix agora, como Despachos de Outro Lugar. É uma série que eu tô tentando digerir ainda, assim, é bem esquisitona, sabe, essas séries esquisitonas, assim, tem uma coisa meio fantástica, até meio, assim, onírica, bem viajada, assim, e o que me chamou a atenção a princípio é que ela é conduzida e criada também, atuada e criada e dirigida em alguns episódios, roteirizada por Jason Segel, que é o nosso amigo Marshall do Freaks and Geeks, mas o Marshall é da série How I Met Your Mother, né? O Marshall, lembra do Marshall? Namorada Lily? Não sei se você vê, sitcom. Você já viu How I Met Your Mother?
É o cara que tem cara de bonzinho, né?
É maravilhoso. É ótima série também, inclusive. Mas esse despacho de outro lugar, assim, vai pra um caminho diferente, né, do que ele normalmente é conhecido, que é o humor, né? Não é bem uma série de humor, embora tenha situações tão bizarras que elas criam um humor acidental oriundo do estranhamento, né? Mas, assim, a princípio, pelo que eu entendi, é uma série que ela é baseada num um documentário chamado The Institute. Já ouviu falar sobre esse documentário?
Não.
Então, aparentemente tem uma coisa, um jogo aí, que junto várias pessoas. É um jogo enigmático que vai muito além do que aparenta ser. Cada personagem enfrenta questões pessoais, existenciais. E é tipo uma caça de tesouro misteriosa, mas na verdade você tem que encontrar uma pessoa... E essas pessoas são divididas em grupos, então tem o grupo A e o grupo B. Cada grupo é meio que orientado a ter uma corrente de pensamento. E no meio desses grupos tem um grupo que tá com o Jason, que fica meio que questionando, será que essa porra é real? Será que isso é um jogo mesmo? Ou é uma realidade? O que tem por trás disso? Daí meio que é um grupo de pessoas que estavam... tentando desvendar uma teoria de conspiração dentro desse jogo que eles foram parar de uma forma muito esquisita, né? Porque o jogo é uma coisa de... eles encontraram através de anúncios na rua, assim, de papéis, sabe? Tipo aqueles anúncios que tem tiras que você vai pegando pra ligar depois e tal. E era tipo uns anúncios bizarros, assim, tipo, ai, testes de campo de força, se candidate, precisamos de cobaia pra teste de campo de força, ou comunique-se com golfinho, saiba como, tenha suas memórias em mídia, pegue um papel aqui, ou coisas tipo, também você já viu esse cara? E era tipo o cara que tava colando, tinha acabado de colar um negócio na parede, assim. Ele anda colando panfletos nonsense, a gente precisa encontrar ele e tal. Daí tipo, a pessoa ligava, daí era marcado um lugar e tal, daí que começava o jogo, assim, a pessoa ia nesse lugar e começava o jogo. Aparentemente, eu não sei sobre o documentário, então eu não consegui informações sobre o quanto é real ou não, mas parece que a série é baseada numa experiência que aconteceu de verdade e meio que vai jogando com esses personagens que estão tentando, né, descobrir do que se trata realmente o jogo, buscando um intertexto, quem criou, por que que tá acontecendo isso, não sei o que. E o grande lance da série é que ela vai trazer esse mergulho aí, né, nesse lado psicológico, né, nesse mundo interior de cada personagem e do papel que cada um tem na vida um do outro. Bem doido, assim, bem absurdo, bem lúdico, tem um pouco de drama emocional humano e tem muito de surrealismo. Eu ainda não sei o que opinião eu formei sobre a série, tá ligado? Sabe quando você vê uma coisa que você não sabe bem a opinião que você formou sobre, mas ao mesmo tempo você não conseguiu parar de assistir porque você queria saber o que ia acontecer no final. E o final, tipo, te deixa mais maluco do que quando você começou. E é isso, é uma minissérie, então não vai ter outra temporada. Tipo, fiquem contentes com o fim que a gente deu. Pra quem gosta de umas coisas malucas, labiríntica, pode ser divertido. E pra quem gosta do Marshall, é o Marshall, cara. Independente do que ele faça, vai ser sempre o Marshall. Então é sempre um quentinho no coração ver um personagem tão querido, né, um ator tão querido fazendo coisas tão corajosas, né, legal. Ele também fez uma série bem legal com o nosso amigo Harrison Ford, chamada Falando Real, que é uma série sobre psiquiatras e tal, divertido também. Então é isso, a minha recomendação é essa.
Não, esse cara que você tá falando de filmes, coisas que ele fez aquela série Freaks and Geeks também.
Freaks and Geeks, e fez também o SLC Punk, que é um filme punk dos 90, né?
Só terminar aqui, o Freaks and Geeks, eu acho que, se você nunca viu, eu recomendo ver pelo menos alguns episódios, porque eu acho que, de todas as vídeos que eu já vi, eu acho que ele é uma que representa a adolescência da forma mais honesta possível, assim. Gosto bastante dessa série.
E Freaks and Geeks lançou mais atores, né, importantes também. Não foi só ele, né? Quem que saiu do Freaks and Geeks? James Franco saiu de lá.
Seth Rogen, que eu tava.
Seth Rogen, sim. Seth Rogen, que também tá estourando aí no mundo aí das séries. Fez aquele... O estúdio fez outros filmes, né? Eu ainda não vi o estúdio, mas é um filme, é uma série que também tem... Tá sendo bastante elogiada, mas não recomendo porque eu não vi, tá?
E quem fez esse filme também é a Linda Cardellini, que é a Velma do filme do Scooby-Doo que o James Gunn fez. Se você em algum momento teve crush por ela, é porque pela Velma é por causa desse personagem aí no filme.
Tem o Mike White, né, que faz, eu acho que fez o amigo do Jack Black naquele filme Escola de Rock, né, e que ele é também um criador também, né, ele também produz, roteiriza, né, mas ele é o eterno amigo do Jack Black, que hospedou ele na casa dele, né, enfim, uma figura aí, a figurinha.
Não, acho que é meio que isso, Luiz, vamos... parar por aqui, uma horinha. Eu já percebi que nossos ouvintes não tem saco pra mais de 45 minutos, uma hora.
Nem nós. Mas beleza, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, um abraço grande ao Alexandre Fon, muito obrigado pelo pelas dicas. Inclusive, fica o convite, já que você que deu essa ideia, quiser mandar um áudio pra gente falando de uma banda que mudou completamente som, o canal tá aberto. Já para fazer nossos... essa eterna piada do Vesgo com a netinha de Paula, o canal tá aberto, pode chegar, manda um áudio aí. A gente reproduz e comenta também, que a gente gosta de música.
Alright, baby! Shall we go?
É nóis! Valeu aí, brigadão, sucesso, nos vemos na próxima semana com um podcast quentinho, fresquinho pra você. E agora, de bonus track, fique com a música Food Fight da banda Village People. E me responda, você esperava que essa banda fosse Village People?